corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
Leila, tem algum ente querido no crime?
Claro que eu tenho. Eu mesma sofri já tentativa de sequestro, era nenenzinha. Quem tentou sequestrar foi o tio da minha mãe, quando eu era bebê, né? Tu tem algum?
Amiga, pior que eu tenho de ruma, só que é muito barra. Aí é melhor... Isso não tava no roteiro. Eu tô tentando ver, assim, qual é o que eu consigo contar. Tenho, a resposta é tenho. Tenho sim. É aquela coisa, né? É, a gente tem que os dois lados, né? Da mesma moeda, sombra e luz. Então, com certeza deve ter algum parente que é policial, mas eu também tenho um pezinho lá no PCC, que a gente tem que saber se comunicar com
todo mundo.
Né? PCC é Partido Comunista do Ceará, gente, tá? Não sei se vocês
Sim,
estão sabendo.
Sim, é o Partido Comunista Cearense. Estão perguntando aqui no chat, a Leila era herdeira? Exatamente não. Eu era filha de um cozinheiro de navio e mesmo assim, o meu pai era o que ganhava melhor na família, então...
Mas chique, porque viajou ao mundo.
Viajamos o mundo no navio de carga, mas isso foi suficiente. Amigo meu, eu tenho irmãos na polícia também, que a gente não pode dizer que a polícia não tá metida com o crime, né? Ou ela está solucionando o crime, ou ela está fazendo parte dele.
Rapaz, situação complicada, viu? O negócio é complicado, viu, seu moço?
Achava que ia ser só besteira esse episódio, tá aí, ó, reflita.
Crítica social fodaça. Bom, mas não é só do lado de cá, né, Leila e Glaudemias, que as coisas estão... na mira do Código Penal, tá certo, gente? Os nossos ouvintes, como bons brasileiros, eles também têm conhecimento de pessoas próximas ou que estão no xilindró ou que estão na fila, né, esperando por uma vaga, tal qual o SUS, o sistema penitenciário brasileiro, tá lotado e tem gente na fila esperando. E é sobre isso o programa Bem Família de hoje.
Aham, e como podcast de igreja que somos, né, eu quero reafirmar que ninguém tá aqui pra fazer juiz de valor da vida de ninguém,
de forma alguma.
Mas pra partilhar mesmo a jornada do próximo, em sinal de cuidado, com oração. E é por isso que a nossa edificação de hoje será como resgatar essas almas tão sofridas.
Exatamente. E hoje a gente vai trocar o link ao vivo da rua, que Glaudemias e eu não temos nada pra contar.
Não, o Twitter também tá chatíssimo.
Chato, tá chato.
Chatíssimo.
Tá chato. Quando não tá chato, Israel, Palestina, e isso é um assunto
pois
bem
é.
Mais complexo.
Menino, hoje no Twitter, o assunto mais que mental que teve, brevemente comentando na rua Twitter, foi... Não sei se você chegou a pegar essa pauta. A menina falou, gente, eu acho que é de bom tom, quando seu amigo tá de luto, você fazer um esforço pra ir no velório. É, começou a partir desse tweet. E aí, as pessoas responderam super no tom, de forma muito amigável, coisa do tipo assim, vadia.
Tipo assim, meu Deus.
Vadia. Existem pessoas que têm trauma.
Faltou o se mata também, né? Porque você não se mata?
Com certeza teve. É SMT, né? Porque aí se colocar se mata, a pessoa pode denunciar. Se bem que o Elon Musk agora tá pouco se fudendo. Então a pessoa dizia assim, não acho... Eu gostei do que falou assim, não acho de bom tom eu ter que ir visitar alguém de luto por uma convenção social, se não vai ser de coração. Então começou essa discussão sobre como é que você faz o mínimo quando você é amigo, né? Eu fiquei, assim, extremamente preocupado, né? Assim, a coletividade, ela não existe mais. Foi mais uma invenção que inventaram, que disseram que isso não existe.
É igual
existe.
A monogamia, a forçação de barra das instituições sociais.
Muito, muito. Tá cada vez mais que mental. A pobre dessa menina, eu espero que ela não tenha morrido depois de todo esse ataque que ela fez. Porque, veja só, ela só queria receber um abraço de um amigo em um momento de luto.
É, meu filho. Bom...
E foi o mais leve. No Twitter, nesses últimos dias.
Devo dizer que a minha rua também foi o Twitter nos últimos dias, porque no momento eu só estou muito ocupada, sendo bastante feliz, apesar de que gravamos um episódio sobre a crise, né, o conflito
Ai,
que
vi,
se arrasta na faixa de Gaza. Chamei a maior diplomata brasileira que nós temos, a embaixadora Irene Vidagala.
Eu achei maravilhoso tudo que aconteceu após.
Uma mulher foda para um cacete. Uma mulher brilhante. Uma mulher que disse frases... Inclusive, vou fazer aqui o teaser, amigo, no Fofoca. Disse frases magníficas que eu perguntei assim, vem cá, diplomata não pode tirar férias, né, de alienação. Se o diplomata tá cheio de problema no mundo todo acontecendo, o diplomata não pode dizer assim, ah, eu vou me isolar, que eu não quero ver a notícia. Aí ela disse, Leila, eu ganho muito bem, eu estou numa profissão que eu sou muito bem remunerada, o suficiente pra eu poder domar os meus problemas. Os meus problemas eu consigo administrar muito bem com o que eu ganho.
Tá, é uma frase que a gente nunca vai dizer.
Eu posso dormir pros meus problemas, eu não posso dormir pros problemas dos outros, nem do mundo.
Respeitar o que você manda, menos conversa e botar profissionalidade. Vambora fazer tá, isso?
Jamais vou dizer essa frase. Nenhuma dessas palavras vai estar
nem
na minha
Bíblia. Nem eu.
Jamais.
Nem eu, mas ela é foda. Enfim.
Mas ela é foda.
Foi ela, foi o Vitor Del Vecchio também, que é um grande especialista em direitos humanos. Fizemos um baita de um programa. Postei a foto de divulgação. Onde? Nele, no Twitter, o nosso querido Instituto Banana Preta.
A gente pede também, né? Tem um Instagram, a gente pede.
Né? É. Eu postei uma foto de divulgação do meu podcast, o famoso Vem Aí, fizemos um episódio muito legal sobre faixa de... Eu falei Israel, Palestina e grande elenco, né? Afinal, a gente falou da comunidade internacional. E aí veio a querida, né? A querida, vamos dizer que querido é um tipo de paciente do Instituto Banana Preta, né? De uma das alas, a ala dos queridos. Veio a querida e disse assim, vocês não... alguma coisa assim, vocês não se sentem nem um pouco culpados, sei lá, de estar sorrindo, falando de um assunto desses, pessoas sofrendo, morrendo, vocês sorrindo.
Foi mais ou menos isso, Anitta, como é que você passa esse delineado enquanto tem crianças morrendo,
tem
né?
Tem gente morrendo, você se maquiando.
É bizarro.
Ou aquela situação do futebol, né? O time nessa situação e o cara almoçando.
É.
Ai, que ódio! Ai, mas enfim.
É maravilhoso. É sempre, sempre dentro do tom.
O Twitter tem sido a nossa rua. Eu e Glaudemias estamos... Mas a gente, infelizmente, não consegue fugir da categoria doido de internet.
Não.
E tá aí.
Não, porque a gente é patologicamente online, né? A gente não consegue ficar isso. Gente, vou... Esse negócio de... Ah, vou fazer um break. É 2 dias. 2 dias que você tá olhando em silêncio.
Sim,
morrendo com vontade de comentar.
Tem também, tá tendo aí do Banana Preta. Banana Preta não, mas da internet, que é o Natal que eu quero ver. Eu queria ser o Papai Noel pra entrar na chaminé da família Camargo.
Ah, sim.
Quero saber como vai ser o Natal da família Camargo, agora que fizeram.
E é a pauta quentinha, tá? Quando esse episódio sair, a gente já vai saber de tudo. Porque hoje o menino comentou, acho lindo, os Divos estão fazendo um episódio de setembro no final de outubro. Que foi o que a gente soltou.
Não, mas
hoje.
A gente conta, a gente fala. Quando vocês ouvirem, é porque o Setembro Amarétero foi já gravado no final de setembro mesmo.
Isso.
Porque foi um mês que todo mundo se separou.
E a gente tem gaveta.
A gente só teve a ideia de falar sobre isso porque o povo se separou. Então a gente esperou o mês acabar pro povo poder se separar direito, né, Gal?
É o tempo de dilatação, né?
Exatamente. Mas é isso, a família Camargo está aí no foco do momento. Tivemos, graças a Léo Dias, o Graça Gay.
Sim.
A Graciele, que todos ainda chamam de amante do Zezé, sendo que ela já é esposa.
Se você me ama, fica. Sai fora!
Né, eu acho chique você chamar, assim, a esposa da pessoa da família, não quer dizer quem tá chamando ela de amante, né? Eternamente de amante. Você não aceitar o casamento.
Obrigado, querida. Muito obrigado.
Eu acho que é uma disputa de território.
E é um jeito de chamar ela de joia preciosa, né? Diamante.
É. Olha que lindo. Tu ia se dar tão bem no sarau, né, Leila? Tu tem cara assim
eu
de ser
sou,
uma coisa meio...
Eu tenho uma coisa linda quebrada.
Linda quebrada. Imagina tu e ela num podcast ia ser assim incrível.
Exato. Então Zezé e Graça estão comemorando bodas diamantes.
É... Não, e a última coisa, pra dizer que a gente não tá falando de link ao vivo da rua internet, da avenida internet, a rua é Twitter. Na rua Instagram, eu queria dizer pra vocês, tá rolando, né, um casamento que parou todos, que foi... A menina Beira-Mar, né, a menina do Shopping Beira-Mar, finalmente casou com o Shopping Beira-Mar. Exatamente,
Rio Mar.
O Rio Mar. Perdão.
Pra quem não sabe, o estado do Ceará, que é o estado de Glaudemias Leila, tem uma querida que é apaixonada pelo Shopping Rio Mar. Eu vou dizer que eu também
ela
sou.
Ama
eu amo o Shopping Rio Mar. Tudo eu faço
mas
lá.
Mas você não ama como a menina Rio Mar.
Amiga, porque eu não moro aí. Mas eu vou zerar o Rio Mar. É um dia que eu tiro no
tu ia comemorar a Buda Diamante com o Shopping Rio
Mar. Amiga, eu vivo no Mulher Cheirosa. Eu vivo no Mulher Cheirosa aí no rodízio japonês. Eu faço tudo no Rio Mar.
Nossa, eu quero muito uma briga de slã. Tu e a menina Rio Mar. Quem vai detonar? As duas disputando pelo amor do
mas pra quem não, Rio Mar. Pra quem não tá entendendo, essa querida, ela é apaixonada e ela sempre se declarou pro shopping. E agora, finalmente, ela recebeu o que queria, né? Ela fez a cerimônia de casamento e casou-se com o estabelecimento.
Com o estabelecimento, é. Ah, tipo assim, foi com o dono, foi com alguma pessoa importante no shopping? Não, ela casou com, literalmente, o prédio, né? Não só o prédio, mas...
Tudo
mas...
que nele contém.
Tudo, tudo. Toda a instituição, toda a essência, ela casou com o shopping.
Então, já estão perguntando aqui no chat, o Raul, será que o shopping é não mono? Começou os hipsters, sempre tem que fazer uns negócios de não mono, negócio de monogamia. Daqui a pouco é maconha.
E aí, eu me pergunto se a menina Hilma é a primeira pessoa do mundo a se casar com um estabelecimento, ou se isso já aconteceu em algum outro momento da vida, sabe? Porque senão talvez é mais uma vez o cearense dando o primeiro passo para que, né, o mundo inteiro...
Eu acho que a Anitta foi a primeira.
A Anitta foi a primeira, com certeza. A Anitta já deve ter casado com alguma coisa aí.
Com algum estabelecimento. Mas é isso, eu tô muito feliz por ela e eu acho que é uma solução pra gente. Você que ouviu o episódio Setembro Amar Hétero, é uma solução pra mulher hétero.
Casar com estabelecimento,
eu
né?
Mesma quero casar com a Sephora.
Ah.
Eu sei que a fila é grande, tá concorrente, mas eu super abriria mão de um homem e iria pro estabelecimento
pra casar
também.
Com a Sephora.
Sim, sim. Quero falar também sobre a arquitetura de volta. Tá numa onda de cagação de regra o Twitter.
Sim.
Que eu...
Desde 2008. Essa onda é bem grande.
Ó, quero mandar um beijo aqui, antes de continuar, pro nosso querido Eric Fungos, que está num cenário... Ele é ouvinte pagão, está num cenário de mármores, tocando sua flauta funerária. Eric toca em funerais, em velórios, em enterros. Estamos chegando aí no dia de finados, que é o período, né? O Rock in Rio do Eric.
Nossa, realmente, é o grande momento do Eric,
é,
né?
O Super Bowl dele, é.
Que incrível, é. É o The Town, né? Ele vai finalmente se apresentar. Ele, Marina Senna e grande elenco.
No caso, pro finado é o The Town. Bom, vamos lá seguir. Eu queria falar sobre o momento que estamos de condenar homens. Tem aquela menina comediante que tudo, que começou com uma coisa legal, com o Calvo da Campari, e é um protesto, uma crítica social foda, mas tudo virou extremamente chato, na minha opinião.
Ah, sim, é a cosplay da Kéfera, né?
Ah, eu não sei.
Ah, eu acho um humor Kéfera.
Eu não sei. Eu não sei o nome dela, mas está chato, porque tá, parece uma parada misândrica, né?
Paia pra caralho.
Feminista, que é diferente de
e
feminista.
E sem graça, né?
Está chato, exatamente. Exatamente. Prejudica a gente, que é a mulher que ainda gosta de rola. Que a gente embaça pro nosso lado.
Complicado, complicado. E destrói sorrisos, né? Sobre tudo isso.
Destrói
assim.
Sorrisos.
Destruidora de sorrisos.
Exatamente.
Faz todo mundo esconder os dentes.
Tem isso, aí tem aquela outra que foi falar também do negócio. Ai, porque o homem tem que pagar a minha conta, o homem tem que pagar 1000 contas, o homem tem que não sei o quê, que eu nem saio de casa se ele não disser que tá vindo. Porque não sei o quê. Também, a realidade, como disse aquele menino do estado do Ceará, que eu adorei ele, o querido, não é a realidade de todas as castas do Brasil, todas as classes sociais. Eu não posso esperar que o rapazinho, servente de pedreiro, vá pegar o seu Corolla e vá pra minha casa se ele não o tem. Então, tem isso. Está chato confundir feminismo com umas paradas chatas pra caralho. Aí o que aconteceu? Hoje, eu me deparei com mais uma menina da onda da chatice, falando que os caras tudo... Ai, eu vou fazer uma jantinha pra você. Aí o cara vai e faz macarrão. Deixa o cara fazer macarrão!
Gente, macarrão é tão bom.
Porra! É que a menina chata, velho. É difícil achar macho, Glau. Você sabe da minha história, é difícil. O cara quer fazer macarrão, deixa!
Eu tava tentando entender ela, mas é complicado.
Não, assim, se você for no Twitter, for pegar todos os... O que não pode fazer, né, no primeiro encontro, pra onde não pode levar, o que não pode comer, tá muito difícil. Tá cada vez mais difícil, né? Tipo, um dia desse eu vi que não podia sair, na mesma semana também não podia barzinho. Aí... Vai levar
Jura?
Pra casa. Teve esses dois momentos. Não pode fazer macarrão. Então, tá difícil.
Tá difícil.
Tá difícil, tá difícil. Seguir o Twitter talvez não seja melhor.
E moça que faz esse tipo de conteúdo, o homem em geral, ele já tem uma tendência a ser tonto. Ele não vai compreender o feminismo. Aí tu não compreendeu o feminismo e tu transmite pro tonto uma ideia mais errada ainda. Então o tonto vai achar que o feminismo é um monte de mulher chata. Complicado. Não atrapalha o meu rolê, não. Porque às vezes a gente quer ser feminista e sentar, e tá tudo bem. E comer um macarrão, que tá cara as coisas.
E macarrão é bom, macarrão é mó bom.
Porra, se o menino, se eu tô amigo, eu hoje estou jantando o Piracanjuba Whey, porque olha, eu não aí quero gastar, a carne tá cara. Se um boy chega pra mim e diz assim, vem jantar um macarrão, eu vou.
Sim.
Eu vou na hora.
É, tipo, é o segmento. Eu acho que é Michelle. Eu acho que talvez precise ter uma melhor classificação quanto segmento de mulheres extremamente chatas no Twitter. É, mas no nome melhor, vamos colocar Michelle, que a Scriba fez um tweet muito bom, que é: existe essa pessoa que ela tweetaria: o que é que você faria se o seu marido tivesse preso num barco em alto mar, náufrago, e encontrasse uma mulher? Você aceitaria ele de volta? Já que ele colocou ela nesse barco, porque ele tem toda a possibilidade de te trair. Então é aquela pessoa que tá o tempo todo criando até... Eu não posso falar o nome da influencer porque ela é grande.
Bipa!
Mas vocês sabem quem... Ela criou esse segmento de mulheres extremamente loucas que criam esses tweets loucos, gente.
A Júlia Vilas Boas aqui no chat tá dizendo assim, a mulher tá sem braço, é só ela nadar.
Olha aí, tá vendo?
E existe? Se ela não tiver o braço?
Não, e realmente...
Dá pra bater perna.
Ai, tem um que é maravilhoso, que é ela ensinando as ouvintes, né? A ir no banheiro e verificar o papel higiênico quando ela chegar na casa do namorado. Porque, de repente, ela pode encontrar algum vestígio de alguma coisa. Eu acho isso...
Tu tá falando sério que ela fez isso?
Eu tô falando sério. É um dos mais famosos, inclusive. Eu acho extremamente saudável isso.
Meu
Deus.
Eu
acho extremamente saudável, dentro do tom. E é isso, assim.
Ela ouve, viva, ela ouve a gente, amigo. Ela ouve a ela gente. Ouve a gente.
Uhum. Um beijo. Eu acho assustador, mas...
Um beijo, querida. Você é uma querida. Continue assim, sempre fomentando a saúde mental no nosso país.
É, eu gosto de quem transforma pessoas cada vez mais tuiteiras, assim. Eu acho que tem que realmente incentivar, bater palma pro doido dançar. Eu sou a favor disso.
Eu sei que ela faz de zoeira, tá? Só que...
Não tem como.
Ela
ser.
É convincente. A galera...
Muito.
A galera adere. Essa é a merda.
É. Esse é o problema.
Bom, esse é a nossa... É um pouquinho da Broadway que a gente trouxe pra vocês aí do Twitter. Só pra vocês terem a dimensão que a gente não tá indo pra rua. A rua tá ficando um lugar, por incrível que pareça, menos agitado que a internet.
É.
Pra um fofoqueiro. E eu trouxe aqui, Glaudemir, a gente tá com o orelhãozinho de volta. Eu trouxe aqui a ligação da nossa querida ouvinte pagã, a Mig. Já que o tema são entes queridos no crime... A Mig mandou aqui uns áudios.
Vamos escutar a Mig.
Vamos lá.
Na minha infância conturbada, como é de conhecimento de todos, o meu pai teve uma lanchonete, né? Outro empreendimento que ele teve. E essa lanchonete foi assaltada. Ela foi assaltada, descobriu-se quem foi e o meu pai achou por bem ir tirar a satisfação. E aí, supostamente, eu vou usar muito supostamente para evitar o processo. Supostamente, ele foi até a casa desse cara que assaltou a lanchonete e disse para esse cara assim, é o seguinte, rapaz, você roubar de novo alguma coisa da minha família, se você tentar roubar de novo minha lanchonete, eu venho aqui e eu mato você. Não interessa quem que você é, não interessa se é bandido. Eu sou mais bandido que você. Supostamente ele disse isso. Pois bem, passou-se uma semana, duas, o cara apareceu morto. Morto, ninguém sabia pelo quê, foi executado, por na porta da casa dele, supostamente executado. E a polícia, coletando as informações nos arredores, né, do escândalo que tinha acontecido na casa dele 15 dias antes, concluiu que quem matou foi quem ameaçou, né? Bateu a polícia lá na porta da minha casa e levaram meu pai preso, supostamente, por... É homicídio, né? No caso, suspeita de homicídio, supostamente. Meu pai passou 30 dias preso. Nesses 30 dias, ele mandava lanterna de luz, aquelas lanternas de feita de palito de sorvete, coisa breguíssima. Aquelas coisas, assim, eram umas torres de palito de sorvete colado, envernizado, mandava porque estava fazendo artesanato, que tinha parado de fumar e que logo, logo ele saía de lá porque ele era inocente e tal. E realmente, 30 dias depois, ele foi solto. porque o meu avô fez os caminhos que ele sempre fazia, né? Supostamente ajudou na investigação e acharam o executor desse rapaz. E aí meu pai foi solto. Depois, anos depois, que a gente ficou sabendo que ele nem pra fazer as lanternas ele prestava, né? Que ele comprava a lanterna de um outro detento e mandava pra casa pra fingir que estava com saudade e preocupado, né? E depois que ele voltou pra casa, ele ainda se envolveu em, supostamente, mais alguns crimes que aí eu conto outro dia. Eu vou mandar aqui também um compilado de estelionatos que meu pai supostamente cometeu ao longo da vida. Porque a principal profissão do meu pai, acima de todas as outras que ele já teve, é de estelionatário. Então começa com o seguinte: além das infrações de trânsito, dos crimes de trânsito, o meu pai fazia muito rolo de carro. E teve uma vez que ele tinha um Mareia, e esse Mareia era aqueles carros que só dava problema, e ele queria trocar este Mareia num carro menorzinho e pegar um retorno na volta. Que assim que ele fazia, ele pegava um carro um pouco mais caro, trocava no mais baratinho, pegava um retorno, passava uns meses, beleza. Levou este Mareia num sítio, que era do suposto comprador, e deixou o carro na mão do cara e levou o Uno embora. E nunca mais viu o retorno desse dinheiro, porque esse dinheiro era para ser repassado pro meu avô. E o cara pegou esse carro, levou para um desmanche, deu fim no carro, nunca mais se soube desse carro. E o dinheiro, então, virou história, né? Nunca mais se achou o cara, que a fazenda não era do cara, que o cara que pegou o carro era um outro cara, não tinha nada a ver com o negócio, e o carro que meu pai pegou tava com sinistro, não dava pra licenciar, um rolo. Pois bem, que meu pai vendeu esse outro carro, vamos falar que era um Uno. Meu pai vendeu esse Uno, pegou o dinheiro pra ele, e não deu nenhum dinheiro pro meu avô. O dinheiro do Maré era pra ser um dinheiro pro meu avô de uma outra dívida que ele tava tendo. E o meu pai pegou esse dinheiro, gastou todo esse dinheiro, e um tempo depois, o meu avô veio a descobrir que o meu pai recebeu sim o dinheiro do Mareia. O meu pai pegou o carro, o Mareia, levou para o desmanche junto com o cara, porque o carro estava já estava só a destruição, sem condição de andar. Vendeu o Uno e ainda pegou o Uno. Primeiro estelionato em cima do meu avô. Em cima do meu avô mesmo, ele deu um outro golpe, que era pegar um galpão que meu avô tinha comprado e alugado para ele, realugar este galpão para uma outra pessoa, fazer um trâmite no meio desse caminho, vender este galpão, ficar com o dinheiro e não repassar nada pro meu avô. Mais um golpe em cima do meu avô. Isso teve vários outros. Porém, bem feito pro meu avô, porque ele é culpado de metade dos problemas. Aí, além disso, o meu pai, quando meu avô, por parte de mãe, morreu, pai da minha mãe pegou o dinheiro, ela estava bastante abalada, pegou esse dinheiro, deu na mão do meu pai. Ele pegou o dinheiro, ao invés de ir na funerária, acertar caixão, acertar cemitério, acertar cova, ele sumiu com o dinheiro. Gastou todo o dinheiro, assim, coisa de um, dois dias. A minha mãe teve que pegar dinheiro emprestado do meu tio pra conseguir pagar as coisas do enterro com um caixão inferior, numa cova inferior. E ficou por isso mesmo. Deu uma confusãozinha no dia e depois ninguém falou mais disso. Além disso, o meu pai tinha, meu pai pegou uma casa que meu tio tinha. Meu tio morava numa casa no centro da cidade e nós morávamos numa outra casa mais afastada. E o meu pai infernizou a vida do meu tio, que precisava trocar de casa com ele, que eu precisava morar mais no centro por causa dos negócios dele e tal. E mudou de casa com meu tio. A casa do meu tio era muito melhor do que a do meu pai. O meu pai pegou essa casa, vendeu essa casa, levou a gente para morar de favor na casa dos meus avós e sumiu com todo o dinheiro. Sumiu com todo o dinheiro. Esses golpes todos dentro da família. Aí fora da família, depois que ele separou da minha mãe, ele pegou dinheiro de uma mulher, pegou um dinheiro emprestado de uma mulher com quem ele estava saindo, para fazer um investimento numa tal de uma pastelaria. A mulher deu esse dinheiro para ele investir, virou sócia dele, entre aspas, da pastelaria. A pastelaria começou a vender, começou a rodar, a fazer giro, e essa mulher começou a injetar mais dinheiro dentro da pastelaria. Passado uns 3 meses, meu pai fechou tudo, vendeu a pastelaria de porta fechada e sumiu com o dinheiro da mulher. A mulher resolveu, por bem, ir lá na casa da minha mãe, eles já eram divorciados, para tirar a satisfação com a minha mãe, porque, segundo o meu pai, a minha mãe estava extorquindo o dinheiro dele, por isso que ele estava sem dinheiro, por isso que ele precisou vender a pastelaria. E aí, quando a mulher chegou lá na nossa casa, eu, por sinal, estava lá nesse dia, quando a mulher chegou na nossa casa, a gente não tinha um móvel dentro de casa, porque meu pai, quando saiu, arrastou, levou tudo embora. A mulher chegou e ficou desolada, sentou no chão pra chorar, contou a história, e sumiu também, nunca mais vimos. Um
tempo depois, agora, mais recentemente, coisa por volta deste ano, o meu pai arrumou uma outra idiota pra fazer de trouxa e fez ela investir mais de 2/3 do que ela tinha de dinheiro guardado pra comprar um galpão, pra fazer um depósito de reciclagem. Esse depósito de reciclagem, que o meu pai pega todo o dinheiro do depósito, o meu irmão, que é o menor de idade, dirige os caminhões, faz os transportes, pega uma parte desse dinheiro também, enfia no bolso, e a mulher, coitada, não vê um real desse dinheiro. Também não é por falta de avisar. Esse é um compilado, um apanhado dos golpes financeiros que o meu pai deu na família dele e em terceiros, que eu me lembro agora. Eu sei que teve mais, mas vamos ficar só com esses aqui.
É, Glaudemias.
Incrível. Esse é o nível do pagão, né?
O nível do pagão. De onde vem o dinheiro que paga esse podcast, Glau? É, fica aí a reflexão.
A gente tá dentro dessa cadeia,
é do
né?
crime.
É, e tá tudo bem também.
E tá tudo
é uma
bem.
Instituição.
Eu vou
o crime é antes de tudo uma instituição.
Eu não vou tratar ninguém com distinção, não.
Eu respeito as instituições, Leila.
Sim, e o crime é uma instituição.
É uma instituição.
O crime, eu te falei rapidão, eu te falei do carnaval. Mas eu estava no bloquinho, duas meninas me viram, e aí eu pensei, ah, ouvinte, porque estavam, sabe, a gente já conhece cara de seguidor e de ouvinte, né? O seguidor e ouvinte fica olhando assim, de lado.
É,
aí mesmo. Fica querendo disfarçar e não se aguenta e fala, eu posso tirar a foto? Então eu achei que a menina fosse tirar uma foto. Aí a menina disse assim, vem cá, você é a Leila? Aí eu achei, ah, mais um ouvinte, que bom, eu gosto de encontrar ouvintes que se identificam. Aí eu falei, sou, toda simpática. Ela pegou, nunca esquecerei, amigo. Pegou, sabe quando você passa o cabelo da pessoa pra trás da orelha, assim, com carinho, você segura quase a cabeça da pessoa? Ela pegou meu cabelo, passou pra trás da minha orelha e disse assim, o que você precisar do PCC, conta comigo.
Bora ver no que vai dar, o que der tá massa.
Ai, que lindo, gente. O Partido Comunista Cearense.
Isso, não é cearense não, amigo. Eu tava aqui no Anhangabaú.
Mas ajeita, né, pra nós, né?
Aí eu fiquei prova, em né? choque, na época eu tava namorando, meu namorado da época tava do meu lado, também ficou em choque. Ele ficou olhando assim. Aí eu não sabia o que dizer, eu disse, obrigada. Aí ela disse, o que você precisar, porque o meu namorado tá preso, mas a gente sempre fala do podcast, e o que você precisar, eu tô falando, aí eu só sabia, falei assim, pô, muito obrigada. Eu agradeci como que me diz assim, você tá linda, sabe? Aí eu falei, pô, obrigada. Aí ela, eu tô falando sério. E aí eu saí de lá meio incrédula, essa menina acompanha a gente, eu sei que, enfim, no fim a gente tomou uma breja, que a menina seguiu, ela é a outra amiga, bebemos junto.
Tá vendo? Isso é muito lindo, assim, saber que a gente chega nesses lugares, né?
Sim, nessa... a gente chega onde o Estado não chega, né?
É, tipo, fazer todo mundo rir. É muito bom, né? Fazer o outro rir.
Sim.
Assim, eu gosto, eu me sinto feliz.
E o meu maior medo é eu precisar. É precisar. Tomara que a gente não precise não, amigo.
Ah, se eu ver um do Partido Comunista Cearense, né? A última coisa que eu quero ver, melhor, a primeira coisa que eu quero ver é ele rir. Eu vou fazer de tudo pra ele rir. Imagina se essa pessoa não rir pra mim, eu vou ficar louco, né? Então, assim, graças que a gente tá chegando nesses lugares, né?
Que bom.
É,
que bom.
É uma conquista.
É capilaridade isso.
Sim. Paulo Freire, você prometeu. Se você tá ouvindo esse podcast, se identifica como burro e age como burro, esta sessão é toda sua. Paulo Freire, você prometeu, é o quadro do Fofoca na Calçada, onde nossos ouvintes que foram feitos de otário dividem conosco as suas experiências.
Exato. Se você é uma pessoa com propensão a cometer desinteligências, se você viveu numa situação de burro ou foi passado pra trás, a hora de dividir tudinho com a gente é agora. O e-mail, você já sabe. Se você não sabe, a gente diz. contato@hojetempodcast.com contato@hojetempodcast.com Não tem BR, alô você ouvinte burro. Esse é o canal, tá? Que você vai enviar a sua situação. É nesse momentinho aqui que a gente cobra o patrono da educação, Paulo Freire, pelas promessas que ele fez de que haveria um povo mais inteligente e instruído se a gente desse condição.
Mais uma promessa. Mais uma promessa. Mentira, mais uma mentira.
Tem gente sem condição que é inteligente. Tem gente com condição, tipo nossos ouvintes, que não são. Inclusive, Glau, um ouvinte burro, em sua melhor essência, foi ouvindo Hoje Tem, eu pego Hoje Tem, está no YouTube. Se você não sabe, vá ao YouTube, @HojeTemPodcast no YouTube.
Sim.
Eu pego o episódio do Hoje Tem e jogo depois pro Spotify. Pois o ouvinte burro comentou assim, vocês deveriam ter imagens. Vocês ficam comentando coisas que tem gestos. Parece até que vocês têm imagem, vocês deveriam gravar. Enfim.
Tem que pegar na mão, né?
Tem
que pegar na mão.
Tem
que...
mostrar o caminho.
É, enfim. Tem que ter paciência, é um exercício de paciência.
E hoje a gente vai ter, Glau, duas cobranças ao Paulo Freire, tá? Eu vou ler aqui a primeira. Sonho da oprimida MC Carol. Bom dia, boa tarde e boa noite. Não tá nada bem por aqui. Podem me chamar...
Eu acredito.
Eu também acredito. Podem me chamar de MC Carol. A minha cobrança hoje vai pra Perla, que em 2018, ela enfiou a mão na minha carteira, pegou R$2 pra completar o valor de um hambúrguer podrão pra ela. E além da total falta de educação sem precedentes... Nossa, sem precedentes, você deve ser muito polida.
Muito.
A gata conseguiu brigar com todos os amigos dela pelos motivos mais toscos. Exemplo... Ela xingou a melhor amiga dela por não abrir uma caixa. Ela bloqueou outra amiga dela porque não tinha dinheiro pra viajar, né, com a Perla. Discutiu por causa de ingresso de festa com outra menina, entre outros. Quando a Perla surtou comigo, ela teve a pachorra de postar no Twitter que eu tava devendo dinheiro pra ela, sendo que eu nunca dividi conta de nada ou peguei nada emprestado com ela. Dito isso, eu espero que o silicone dela se exploda, porque caído já tá. Beijos.
Cara.
Beijos pros hosts. Bom, cobrando rapidinho aqui o Paulo Freire.
Eu acho que não existe cobrança pro Paulo Freire aqui, porque não se trata de um caso de burrice, né? É um caso de roubo.
É roubo. Você foi roubado. Foi roubado, é verdade. É, você não deveria.
Tem que colocar aqui uma pessoa que tá... Como é, quem é que apresentava o Rota 22?
Ai, não sei, amigo. É o homem lá. Não sei o nome dele.
O homem lá você prometeu, né? Ele tem que ter esse segmento também.
A nível nacional é o da Atena, né? Da Atena você prometeu.
É, da Atena você prometeu. É porque o Datena é meio pra baixo, mas na falta de ninguém melhor, Datena, a gente vai te invocar aqui, tá?
Mas é isso, MC Carol, você foi roubada, Paulo Freire não tem nada a ver com isso, seria Ricardo Capelli e você prometeu.
Ricardo Capelli, a gente pode criar essa sessão, né? Junto com Paulo Freire, os ladrões e os burros.
Sim, né? Sim. E, bom...
Nossa trupe.
Estão achando aqui no chat, estão achando pesado, Flávio Dino, você prometeu. Estão achando pesado que você desejou que o silicone exploda, já que o peito tá caído, porque você fez...
Ah, eu achei sério.
Dois xingos seguidos muito fortes sobre, né, o sagrado feminino.
Sobre mulheres que estão correndo com lobos.
Mulheres
isso é triste.
Que mulheres que correm com os lobos guará da nota, que ela roubou de você. Então é isso, R$2.
Eu vi um tweet maravilhoso de alguém zoando o me joguem aos lobos que eu, que eu voltarei domando, alguma coisa assim. Alguém fala, por favor, alguém me joga os lobos, nem eu preciso ser jogada. Eu preciso... Com urgência que alguém me jogue aos lobos. Eu tô igual esse mês. Sonho da oprimida Tiago Teodoro. Olá, Leila e Glau. Podem me chamar de Tiago Teodoro, do Estamos Bem, e vim aqui contar a minha história. Eu acho que o Tiago agora não tá mais no Estamos Bem.
Não, você...
Ele tá no Me Conte Uma Fofoca e tem algum outro? Não sei.
Ah, tem vários aí. O Tiago o Tiago multitask. Tá
em
algum...
E em todos os outros. Em meados de 2016, eu e minha colega Bárbara do Estamos Bem, Bianca Della Fence, Duda Delo Russo e Lamona Divine, do Santíssima Trindade das Perucas, fomos nos reunir em um famoso shopping aqui da região. Aquele que tem uma franquia em cada estado.
Todos têm uma franquia em cada estado.
É, assim, tipo... A gente pode ir do... Eu não vou citar nenhuma marca, né? Mas basicamente todo mundo tem uma franquia.
É.
Após longas horas tesourando metade da podosfera, foi se aproximando a hora do shopping fechar. Então Bárbara e eu estávamos chamando o nosso Rebu pra ir embora, quando de repente Duda solta. Meninas, eu esqueci minha carteira em casa. Não vou ter dinheiro pra pagar minha conta no Rebu. Detalhe, a Santíssima Trindade iria embora no mesmo Rebu, pois ambas iriam dormir na casa de Bianca. Como sempre fui uma pessoa de bom coração, lê-se otária, perguntei pra Duda de quanto ela precisava e ela solta. Ah, não sei. Como vamos ter que sair pra comprar equipamentos nossos pro podcast amanhã? Quanto é que você tem aí? Tenho R$70, disse fuçando a minha bolsa. Ah, serve. Tu me empresta que semana que vem eu pago. Então emprestei com a maior boa vontade, pois já fiquei nessa situação de não ter dinheiro pra voltar pra casa. Passou-se uma semana, duas, três, um mês, dois meses e nada de Duda me pagar. Vocês podem estar se perguntando, mas Thiago, quem em sã consciência emprestaria dinheiro pra quem tá devendo metade das lojas de departamento e o Serasa? Ela é o quê da Xuxa? Da Xuxa eu não sei. Mas de alguém importante era. Um político, um bancário, um guerreiro Fomes. Não, meu cara. Era de um agiota.
É.
realmente é uma pessoa de...
É bom que aparenta do agiota pedindo dinheiro.
E aí eu já começo a mudar a minha percepção com essa informação que era um agiota, sobre você emprestar ou não dinheiro pra alguém que é íntimo de
você,
um agiota.
Você não é burro.
Você não é burro.
É, você é, tá? Prudente. Não,
exatamente. Por conta disso, pensei, acho que quando o assunto envolve dinheiro e pagar em dia, ela deve honrar seus compromissos. Aí você foi burro. Você foi inocente. Tá? Você foi inocente. Corta pra 2022, não tenho mais contato com a Duda, mas soube por terceiros que ela até mudou de país. Então queria vir aqui pedir pra igreja orar que esses R$70 que fui lesado sejam perdoados da dívida que outro podcast possa vir a estar tendo com algum cidadão de bem. Espero que essa partilha os encontre em bom estado e livre das amarras e dívidas do inimigo. Abraço do podcast que mais trabalha nessa podosfera, Thiago Teodoro.
É, estão falando aqui, ah, essa partilha já foi lida, mas essas pessoas mandam várias vezes.
E...
vai ser lida mesmo assim, porque nem todo mundo ouve tudo. Eu tô com Glau, eu não acho que você foi burra, não.
Não,
eu
acho não
que
acho, não.
Se é uma pessoa que é parenta de alguém do crime me pede dinheiro, eu dou.
É, tipo, se uma pessoa, ela literalmente é muito íntima de um agiota, por que é que eu vou brincar com a sorte, né?
Exatamente.
E, gente, já tá tão difícil, já tem tanto problema, né? O que é R$70?
Exatamente.
Né? Em comparação à sua... ah, uma cirurgia, né? Uma cirurgia tão cara. Ao estresse de ter que ficar lá no SUS, né? Ou melhor, estressar o SUS, que já anda tão estressado, pobre. Né? Melhor ficar... Melhor dar os R$70 mesmo. E assim, Deus te dá em dobro depois,
dá,
né?
Não.
Dá não, mas assim... viver já é o dobro, né? Tá viva é o dobro. Tá viva, não ter virado...
faz um OnlyFans, besta.
É, imagina, tu podia estar dentro do cinzeiro agora.
O OnlyFans é a maior prova de que a economia de Lula vai bem. Como é que pode? Um monte de gente que entra, abre um OnlyFans e depois tá dando entrevista. Fulano lucrou 500 mil só no primeiro mês.
Eu acho incrível.
De onde é que vem esse dinheiro? Do trabalhador. O trabalhador tira esse dinheiro de onde? Do patrão. Então tá tudo certo, tá todo mundo trabalhando.
Tá, sim. Tá assim, em breve nosso OnlyFans.
E né? Agora tem os jogos, né? As apostas.
Sim. Ah, eu quero muito participar das apostas. Eu quero muito chegar no nível um dia de tá. Eu acho chique. Eu acho chique você ser um influenciador que faz campanha pra jogo de apostas. Você, eu acho incrível isso.
É.
Eu gosto.
Ativou o empreendedorismo e reformulou o seu negócio.
Cara, tudo que a minha infância presenciou de a sociedade fazer plebiscito contra bingo, casa de aposta, cassino, armamento, tá tudo voltando.
Tá tudo voltando. O tipo,
que tá acontecendo?
É legal, né? Tipo, os anos 2000 estão muito em alta.
Que... 2000 não, amigo. Disso. 90.
É, verdade. É porque a minha infância foi em 2000, mas é a mesma coisa. Tava ali, tava
tudo
ali.
Tudo é cíclico. É o pêndulo da história, né? Mostrando que a gente que trouxa é quem não vai no cassino. É,
exatamente. Eu acho legal ter esse momento de exaltação ao jogo do bicho, né? Que foi por muito tempo. Eu acho muito feio, tipo assim, só porque é o jogo do bicho, sabe? A gente podia estar valorizando a nossa fauna, né? Tipo, é algo que homenageia a nossa fauna, embora também tenha, sei lá, tipo...
podia ter uma pavão. Parceria dos bicheiros com a Marina Silva, pra enaltecer o Ministério do Meio Ambiente.
Pega esse corte. É esse corte.
Eu quero ver se a Marina Silva não... se o desmatamento não acaba com os bicheiros financiando o zongueiro.
Incrível. Sua cabeça é incrível.
Tem uma pessoa que... eu não vou falar o nome dela porque ela é servidora. Que está aqui com a mãozinha no dedo na bochecha, ouvindo a gente lá de Brasília. E fez um apontamento assim de...
Tipo...
faz sentido. Tipo... sorriu agora. É você sim. Não faz sentido o jogo do bicho financiar as ONGs? É o novo George Soros.
É o contra-capitalismo, né?
É, por que o George Soros pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele e o bicheiro não?
O bicheiro
não pode fazer o que quiser com o meu dinheiro.
Nossa, eu adoro o bicheiro. Ah, eu acho que o bicheiro tem sim que ter direitos.
Sim, então, imagina, o bicho que tu escolhe já vem com a crítica social foda, um dado, uma coisa assim do ONG.
Não, melhor.
É só esse Mata Atlântica.
Agora eu tive uma ideia dessa publi, desse bem casado da Marina com os bichinhos. Vão ser só animais que entraram ou estão em processo de entrar.
Nossa, amigo, aí você lacrou. Nossa. Lacrou demais.
Cara, ó, governo Lula, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo. Não tem forma de você popularizar mais... uma situação de um animal do que colocando ele no jogo do bicho.
Como enfrentar o agro sem dinheiro e poder?
Sem o bicho.
O crime,
né?
Tem.
É isso.
O crime tem. Tô brincando, Flávio J. Tô brincando, viu?
Eu tô brincando.
Eu gosto de brincar, tá bom?
E foi o pessoal da produção que distorceu minha voz.
É, tudo culpa da Jéssica.
É a Jéssica, editora.
Culpa da Jéssica.
Fale direito comigo, porque eu não tenho nada a ver.
Não, mas nem é crime, não. É força de trabalho, né?
Eu acho que ideia ainda não é crime. No plano das ideias não chega a ser.
O Mandela já foi preso. E hoje ele é maior hype de tempos em... de tempos em tempos, prendem um herói, né? E esse herói pode ser eu. Tô falando isso logo pra deixar aqui meu speech. Já que a Polícia Federal bate, né? Aqui, eu vou parar de falar que a polícia...
A orelha do teu livro, né?
É, a orelha do meu livro, que vai ser assim. É. Não, e escrevam. Um dia vai fazer sentido essa nossa ideia.
Eu acho que faz.
O bicheiro fazendo a crítica social foda.
Não, eu queria que todas essas profissões que elas são estigmatizadas. Eu não vou dizer que não é uma profissão. É uma profissão, sim. Tem trabalho, tem estresse, tem dinheiro circulando. É uma profissão. Eu acho que todas elas deveriam se unir em pautas sociais, assim. Então, a gente tem o bicheiro lutando pela preservação da fauna, que tá em problema de extinção. A gente tem o agiota. Não sei, eu não pensei em algo pro agiota, mas...
O agiota, ele tira da insegurança alimentar.
Exatamente.
Você pede dinheiro pra comer. A Juliana Neves está horrorizada com o que a gente tá falando.
Seria tipo uma cantina dos agiotas, não? Agiota fazendo tipo um grande RU. É mais ou menos isso.
Amigo, vamos falar a verdade? Porque tem funcionado aí, o Ministério da Justiça que eu vejo, gente.
Vou falar uma coisa aqui.
Amigo, quando você comete crime, o Código Penal não tem os negócios de dizer assim, pois pague uma cesta básica? É a mesma coisa. Falar pro bicheiro.
É, tipo...
Você não é bicheiro, pois ajude os bichos, bicheiro.
Ah, é tipo assim, o Luciano Huck, ele pode fazer, pegar uns pobres e humilhar pra conseguir dinheiro, e o agiota não pode fazer umas provinhas também pra você, tipo, ai, ó, vai ter que desviar de tantas balas pra ficar vivo. Aí, quer dizer que o agiota, ele tem que ser julgado, né? Tipo, porque ele não é televisionado, porque ele não quer essa fama, né? O agiota não quer fama, ele não quer buzz, ele gosta de fazer o trabalho dele.
Ele é filantropo, o agiota é filantropo, porque ele cede a quantia em dinheiro e fica na dele, fica cheio.
Eu concordo.
O Pitágoras está falando que o agiota financia o pequeno empresário e também evita a insegurança alimentar. Quando vocês dizem, estou precisando de dinheiro para comer, eu vou pedir o agiota.
O agiota é um anjo, né?
Por que que os grandes bancos não são criminalizados e o agiota é? Se faz a mesma coisa.
É, sendo que o agiota é só um banco também.
É.
Angiota. É o angiota.
É o agiota. É o ele angiota. Não é nem gente, ele é angiota.
Ele é anjo. Ai, que incrível. Ai, vai ser incrível.
A Ludmilla falando, ele é muito solitário. Então, o episódio, gente, é sobre ente querido no crime. E que é mais ente querido do que o agiota, que ele entra na sua casa a hora que ele quiser. Ele é da família, praticamente.
É, tipo, provando mais uma vez que ele pode ser tipo um apresentador, como o Gugu, Luciano Huck entra na sua casa e te acorda. O agiota faz a mesma coisa, só não é com o Rodolfo e o ET.
Sim.
Às vezes é outra dupla.
E ao invés de chegar com a caixa de chocolate, ele vai chegar com a Glock.
É, tipo,
mas assim, tirando isso, ele é a mesma coisa atenção, da família.
Tem semelhanças, tem semelhanças, sim. Ah, incrível, incrível. É muito bom poder mudar a mente da galera em relação a...
Se Deus quiser, com certeza alguém no poder tá ouvindo esse podcast e isso vai, de alguma maneira...
Reverberar.
Né? Ou pro bem... Ou pro nosso
e que
mal.
Que não seja pra gente.
Pro nosso mal.
E que nunca reverbere pra gente, né? Qualquer coisa se reverberar pra gente, a gente começa a fazer piada genérica sobre homem.
A gente vai falar.
Ai, homem feio. Ah,
nossa, homem que faz macarronada no primeiro encontro.
Momento. Eu peço desculpa desde já, inscriba, que vai ficar chamando a gente de Michelle Fubango aí em alguma conta. Mas é isso, amigo.
Por falar em Fubango e em medo de ser preso, queria mandar um beijo pro ministro Gilmar Mendes, que entrou hoje pra Fubangagem, entrou comentando o barraco da revista Piauí, do podcast Fórum de Teresina, tomando partido da Thaís, né? O Gilmar Mendes fubangou, assim como o nosso querido presidente Lucas também foi fubango hoje.
Muito fubango.
Mandando indireta fubango pra Neymar Júnior, né?
Exaltando o Messi. E o Neymar, o maior de todos os fubangos, respondeu à altura, né? Com stories.
Amigo, aquilo é fake news. Aquilo foi fake news.
Ai, mentira. Aquilo é
tu
fake
repassou,
news.
Eu fui repassar. Choque,
gente, no meu coração
choquei,
é verdade.
Choquei, repassou no grupo dos influenciadores. Tomamos fecho, choquei eu. Tomamos
mas
fecho.
No meu coração é verdade.
Mas não, a gente tomou fecho, né? O choquei eu mandando os print, aí veio, acho que sei lá quem. Aí eu falei assim, ei, vocês estão repassando fake news. Eu amei que o nosso amigo Carlinhos Anitta Crave já chegou lacrando em cima do lacre e disse assim, pois é, se o PL 2630 fosse aprovado... Então assim, Carlinhos, ó... Um beijo pra você que tirou o foco da vergonha que eu e Choquei passamos.
Incrível, incrível.
E já trouxe uma crítica social aí pro povo do governo.
Incrível. Um beijo pro nosso amigo Carlinhos. Beijo, sempre Carlinhos. Citado aqui. Um anjo. Um angiota.
Um angiota. Que é um anjo idiota. A gente vai ficando por aqui. Essa foi a parte 1, tá? Isso aqui, gente, é um gostinho de crime que vocês vão ter. Porque o True Crime mesmo vem na parte 2, em que os nossos ouvintes mandaram causos de seus entes queridos que gabaritam o Código Penal. Você vai perder? Eu não perderia.
Eu não perderia, não. E se você perder, vai perder. É, acho que não era isso que eu falava, mas vai ser assim.
Exatamente. Se você não vir... Só
se você,
você
não
vir, vem.
Só você vai ficar de... não? Se você... Um beijo, gente.
Beijo.
É você mesmo, fofoqueira. Não se beija, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.
Ampere.